Igor Thiago ali na função de centroavante, meio que sacrificando o Vinícius e o Rafinha. O Casemiro péssimo, péssimo, péssimo. Aliás, o meio-campo do Brasil péssimo. O Douglas Santos tímido. Então assim, tava dando tudo errado, mas tudo errado. No intervalo, ele faz duas mudanças e o Brasil melhora. Eu acho que o segundo tempo do Brasil contra o Marrocos já foi equilibrado, já mostrou uma evolução. Embora tenha preocupado muito na primeira parte. No segundo jogo contra o Haiti, o primeiro tempo, já com as mudanças, né? Ele já tinha processado as mudanças na lateral e na centroavância. Não deu para entender o que ele inventou com o Igor Thiago, que tinha 4 jogos pela seleção brasileira, talvez nem fosse convocado. E no lugar do Matheus Cunha, que é o cara que mais jogou durante o ciclo, né? Que é um facilitador do jogo do Brasil, porque ele não tem posição. Ele pode jogar de centroavante, pode jogar de meia, pode jogar pelo lado, né? Então ele ajuda muito a seleção brasileira, fora os gols que ele tem feito, tem sido muito importante. Primeiro tempo muito bom do Brasil contra a Haiti, o segundo tempo em que diminui o ritmo, e o terceiro jogo contra a Escócia, bom, o tempo inteiro. O Brasil bem, decidiu o jogo logo no primeiro tempo, depois não tirou o pé, continuou para cima da seleção escocesa, que criou, é verdade, e foi bom, porque a gente viu que o Alisson tem condição de nos ajudar. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Ele fez defesas importantes contra a Escócia e esse jogo contra o Japão, que foi muito difícil, né? A seleção japonesa tem assim uma vocação defensiva, uma obediência tática que ninguém tem nessa Copa do Mundo, nem o Paraguai. É impressionante o que o Japão gosta de marcar, mais do que eu gosto de beber até. E o Danilo, quando ele erra, ele dá a possibilidade para o Japão, inclusive, nos ferir mais no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, com as mudanças, e mais uma vez, repito, o Ancelotti foi contratado para isso. Ele é o melhor treinador do mundo para fazer diferente. Para, sabe, para tirar da cartola mesmo o Coelho e fazer o Brasil reagir dentro do jogo. Foi o que ele fez, e o segundo tempo do Brasil foi muito bom, com muito volume, com muitas oportunidades, fazendo o goleiro japonês trabalhar muito, e ele foi muito bem mesmo. Então, acho que esse terceiro jogo, esse quarto jogo aí foi impressionante nesse sentido, e eu acho que a gente chega maduro para essa disputa de oitavas, muito consciente, e é claro, poderia ter o elenco completo o italiano, mas de qualquer maneira o Brasil chega maduro, consciente, e eu acho que pode barra deve fazer uma grande partida, viu, Cirilo?
Viu, Ale Oliveira, comentarista aí, Itatiaia, aqui no pré-jogo da Rádio de Minas. Daqui a pouquinho vamos trazer mais registros, vamos trazer entrevistas também. Em instantes o Thiago Reis vai chamar a galera para participar também. Personagens da seleção brasileira. E você vai participando com a gente pelo YouTube, hein? Você do Itatiaia Oficial, você do Itatiaia Esporte, deixa seu like, clica no joinha, participa com a gente no chat. Obrigado a todos que estão nos acompanhando em todas as plataformas da Rádio de Minas. Faltando 2:30 pra bola rolar, é Brasil e Noruega, é o Domingão da Seleção do Brasil.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és o rei. Voa, canarinho, voa, mostra ao mundo inteiro que eu já sei.
Vamos nessa, na Itatiaia. Aqui, por enquanto, nesse momento, esquentando o clima, né? Aqui na região de Schutterfort, onde fica o MetLife Stadium, agora 29 graus. Um pouquinho abafado nesse momento, mas pouquíssimo sol. Pouquíssimo sol. Aliás, a gente vai até colocar na live daqui a pouquinho para você também imagens aqui da parte externa do MetLife Stadium, porque tá com muita cara de chuva, realmente. A previsão meteorológica dá conta de que a chuva deve chegar por aqui à noite e chegar forte por aqui, durar toda a segunda-feira, inclusive, a chuva. A previsão nesse momento está para o começo da chuva às 8 horas da noite, hora local, 9 da noite de Brasília. Então o jogo já vai ter terminado. Essa é a previsão de momento. Seguimos acompanhando e atualizando também. Por enquanto, tá abafado e tá nublado por aqui no MetLife Stadium. O Wellington Campos tá com a gente, vamos trazer mais uma também dos nossos repórteres. O Wellington Campos também tá girando aqui pelo MetLife Stadium, tá acompanhando também a chegada da turma, acompanhando a chegada da torcida, a chegada dos jornalistas, nossos companheiros de imprensa, e vai fazer registros também ao longo do nosso pré-jogo. Alô, Wellington!
Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. Agora, para tudo, meu querido Eric Fari, conselheiro, você tá bem,
conselheiro? E aí, conselheiro, tudo bem?
E aí?
Tudo bem, animado.
Tá animado.
Jogo duro.
Você meteu um agasalho aí, pode
chover. Eu fiquei com medo de chover, né? Aí molha o uniforme todo, né? Então, Wellington, eu acho que o jogo de hoje certamente vai ser o desafio mais duro pro Brasil nessa Copa. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que se o Brasil conseguir se defender bem, a gente tem chance de avançar. Eu acho que o grande desafio hoje vai ser na defesa. Acho que o Brasil não foi exigido ainda defensivamente como vai ser hoje, até porque a Noruega é muito forte no ataque, mas em compensação acho que ela dá boas possibilidades para a gente ir atrás também. Eu tive a oportunidade de ver bem assim, o jogo contra a Costa do Marfim, e Costa do Marfim criou muita chance pelos lados, principalmente onde a gente é forte, com o Ryan e com o Vini, né? Então, é jogo de Copa do Mundo, mas eu tô otimista para hoje.
Eu perguntei ainda há pouco sobre Neymar. E você, como eu, nós vimos Neymar na base chegar, acontecer, machucar.
É. Então, assim, eu me pego muito pelas entrevistas, porque a gente não tem como ver mais os treinos, né? Então, a gente tem que ficar tentando buscar informação por fora e pelas entrevistas. O Ancelotti, ele reiteradamente fala que o Neymar tem condições de jogar 90 minutos, né? Mais de uma vez ele já disse isso. Eu acho que se isso for realmente verdade, e não for uma coisa só da boca pra fora, pra acalmar o ambiente, ele deveria começar com o Neymar. O Neymar tem condição de jogar 90 minutos.
Também acho.
Agora, se ele não quer começar com o Neymar por alguma razão, aí é uma outra questão tática, de não ter confiança assim 100% ainda que ele pode render tudo que ele pode. Agora, olhando para o lado prático, o Neymar tem condição de jogar 90 minutos? Tem, eu começaria com ele. Mas eu acho que não vai ser o que vai acontecer, né?
Agora, o time tem essa dúvida aí, Martinelli e Danilo. É cruel para você? O que, que o treinador Eric faria?
Wellington, eu acho que assim, a primeira coisa, a gente tem que dar um voto de... Como é que eu posso dizer assim? Um voto de confiança pro Ancelotti e também até uma amenizada, porque o Brasil perdeu muito jogador. Se a gente for olhar o número de jogadores machucados que não tá aqui, ou que está aqui e que não tá podendo ser utilizado, né? O caso do Paquetá, por exemplo, e o Rafinha agora tá voltando. Mas, ó, a gente perdeu Militão e Wesley pelo lado direito, né? Os dois seriam um titular e o outro reserva. A gente perdeu Estevão e Rodrigo, que poderiam... O Estevão titular, certamente, e o Rodrigo em várias posições, inclusive
o
essa.
O lado direito seria Militão e Estevão.
Aí perdemos o Rafinha. E agora perdemos o Paquetá. Então, é uma seleção desfalcada. E isso, eu acho que a gente precisa dar um desconto pro Ancelotti. Agora, sobre Martinelli e Danilo, eu, pro meu gosto, eu preferi o Danilo. Mas o Martinelli tem uma característica de pressionar a saída de bola, e eu acho que é o que o Brasil vai fazer no começo do jogo.
Você é bom de placar?
Não sou não, mas vai ser 2-1, Brasil.
2-1. Você quer tomar um golzinho?
Eu não quero não, mas eu acho difícil, né? O ataque dos caras é bom, né?
Mas o Mengão arrumou um lateral direito.
Flamengo arrumou um lateral direito, cara. Na dúvida, bota o Danilo, né? O cara é lateral de Copa, pô.
Joga Copa, é titular da Copa.
O cara não... titular da Copa não pode jogar no Flamengo, Libertadores.
E você venderia o Royal?
Ah, não sei, cara. Vamos falar de Copa, Wellington.
Um beijo, querido.
Valeu,
bom te ver.
Bom te ver, um abraço.
Tá aí, Eric Faria conosco aqui na Itatiaia.
Valeu, Wellington Campos, com primeiros registros também nessa jornada esportiva. Ô Ale, daqui a pouquinho nós vamos saber, aliás, em instantes vou chamar o Thiago Reis pra gente ouvir o Ancelotti, ouvir mais personagens também. Mas ô Ale, vamos lá, muito problema, né, ao longo do ciclo, o time que tá jogando essa Copa do Mundo não é o time que o Ancelotti imaginava que colocaria a campo, mas ele foi tendo que se adaptar, foi tendo que mexer. Sistema defensivo teve ausência, meio campo teve ausência, ataque também. Ele foi reconstruindo a parada e muitos problemas próximos a essa Copa do Mundo. Certamente um desafio a mais para que o Ancelotti conseguisse colocar esse time na maneira que ele entenda como ideal. Acho que nem está na maneira que ele entende como ideal nesse momento. Mas muitos problemas, né, Ale Oliveira?
É, ele não conseguiu praticamente colocar o seu time ideal em campo, né? Porque se você pensar lá atrás que o Militão é um titular, seria titular da seleção brasileira e tá fora. No seu lugar jogaria o Wesley, que também foi embora. Se você pensar que o Estevão ou o Rodrigo, talvez até os dois, fossem titular, mas ou um ou outro pelo menos titular. Paquetá, titular. Rafinha, titular, que está se recuperando, graças a Deus. Então, fica muito complicado para ele, né? É bem verdade, viu, ô Cirilo? E eu tô com o Eric nessa, a gente tem que dar um voto de confiança pro Ancelotti, embora tenha que fazer as considerações, as críticas necessárias, como a gente fez contra o Marrocos, por exemplo, e ele mesmo reconheceu, tanto que ele não botou mais os caras para jogar, né? Mas alguns problemas ele causou, né? O fato dele não ter convocado um outro lateral pro lado direito, né? Na contusão do Wesley, ele não traz um lateral, ele traz um volante, ele se complica um pouco. Vale dizer que sim, o Danilo faz uma Copa regular, sempre lembrando do erro que ele cometeu no último jogo, mas faz uma Copa regular. Agora, no ano de 2026, ele não jogou 4 jogos seguidos. Ele não jogou 3 jogos seguidos nesse ano aqui. No ano passado, o recorde dele foram 4 jogos seguidos. Nunca 5, que é o que a gente espera que ele faça mais, inclusive, né? Mas não jogou 5 jogos seguidos no ano passado. Esse ano ele não jogou 3 jogos seguidos. E ele só tem ele, né? Porque nem acredito que o Ibães seja uma alternativa caso aconteça alguma coisa com o Danilo. Mas ele poderia ter trazido um lateral direito, né? Ele poderia ter pensado numa outra opção para meia. Por quê? Ele não tem o Paquetá e ele não tem o meia. Tanto que a gente tá falando aqui de Martinelli, que é um atacante de lado ou um centroavante, para fazer a função de meia que ele fez contra o Japão. E tá falando no Danilo, que é um segundo homem de meio campo. Ele não tem o meia. Então ele poderia ter pensado também nessa possibilidade. Mas, evidentemente, é uma seleção que sofre demais com os desfalques. Eu já disse aqui, repito, nenhuma seleção, pelo menos das de ponta, perdeu tanto jogador importante às vésperas da Copa do Mundo ou no ciclo da Copa do Mundo, que já é um ciclo com muitos problemas, né? Já é um ciclo de 4 treinadores, 3 presidentes. Quer dizer, não tá fácil a vida do Brasil. Mas é assim que a gente gosta, é assim que dá certo, viu, Cirilo? Não tem jeito.
Com certeza, Ale Oliveira, é isso aí, Ale. Deixa eu abraçar meus amigos da Rede Itasati, ao redor de Minas Gerais, e a turma ligada na Itatiaia. Obrigado a você que nos acompanha no interior mineiro. Mais de 80 rádios, mais de 800 municípios mineiros conectados ao sonzão da Itatiaia. Deixa eu abraçar o sul de Minas. Alô, Alfenas, Rádio Atenas, 105.3 FM. Alô, Lavras, Rádio Cultura, 96.5 FM. Alô, Itajubá, Rádio Itajubá, 107.7 FM. Machado, Rádio Difusora Livre, 107.7 FM. Passos, Rádio Indy, 90.9 FM. São Sebastião do Paraíso, Rádio da Família, 103.1 FM. Obrigado a você que acompanha a Itatiaia pelo radinho no interior mineiro. Você do AM, você do FM, você da Rede Itasati. É muito legal ter o carinho da sua audiência na rádio mais ouvida do Brasil. Aqui, MetLife Stadium, já já tem seleção brasileira em campo.
Do jeito que eu sei que você gosta, de ser.
Brasil! 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 A seleção chegou! Vini Júnior!
Vini Júnior!
Rafinha!
Rafinha!
Alisson!
Alisson!
Azebiro!
Azebiro!
Magalhães!
Magalhães!
Marquinhos!
Marquinhos!
Igor Thiago!
Thiago!
Luiz Henrique!
Luiz Henrique!
Paquetá!
Paquetá!
Danilo!
Danilo!
Matheus Cunha!
Cunha!
Martinelli!
Martinelli!
Henrique!
Henrique!
Bruno Guimarães!
Guimarães!
Respeita o manto, o rei voltou!
Seleção brasileira em campo na Itatiaia, 3 horas de pré-jogo pra você. Vamos nessa, MFM, Rede Itasati, plataformas digitais, pelo aplicativo, pelo site e pelo YouTube. Thiago Reis está de volta. Vamos trazer mais detalhes da seleção do Brasil daqui a pouquinho na área. Seu nome e seu bairro.
E Já, já, viu, João Vitor Cirilo, seleção brasileira, tava aqui conversando com o pessoal da CBF, aquele contato que o Brasil já deixou Marston e está a caminho aqui da concentração da seleção brasileira aqui no vestiário, né? Chegando no vestiário, incrível a movimentação, como vai aumentando, o estádio tá aberto, Cirilo, ainda há pouco, os primeiros torcedores também chegando aqui no MetLife. Cirilo, vamos trazer o técnico Carlo Ancelotti para falar sobre o substituto de Paquetá. É a pergunta que todo mundo tá se fazendo, né? O substituto do Paquetá no jogo contra o Japão, quando da lesão ele optou pelo Martinelli. Muita gente aposta que o Danilo é a opção, inclusive, do Ale Oliveira, comentarista Tietchan, tem o meio campo mais robusto. E aí, Ancelotti, quem seria o seu escolhido?
Não temos no elenco jogador com a qualidade de Lucas Paquetá, então temos que reemplazá-lo com outro jogador. E neste aspecto temos diferentes características. Danilo é diferente de Gabriel, como é diferente de Matheus Cunha, como é diferente Ederson, mas vou escolher o jogador em função do jogo do nosso equipo, tendo obviamente em conta a força do rival, porque sempre tu tem que ter conta da força do rival, però funcional a ideia que queremos meter no jogo.
Você falou de Danilo, falou de Martinelli, você quer alguém que carregue um pouco mais a bola, alguém que faça a bola circular um pouco mais, o que você pretende, o que você vai usar como critério? Não vou te perguntar quem é, porque já aprendemos nessa Copa que você não vai entregar quem é o substituto, mas o que você prefere? Qual será o critério determinante para a sua tomada de decisão, para a sua escolha do substituto do Paquetá?
A nível de defensivo, um jogador que pode defender em banda esquerda, como fez Paquetá, também se não é um extremo, quando o equipo não tem a bola, defender em banda esquerda, isso lo pode fazer Martinelli e também Danilo. Com bola, hai que ocupar bem a posição de centro-esquerda, que a vezes pode ser ocupada por Vini, e neste caso Douglas Santos se adianta, e a vezes pode ser ocupado da outro jogador, que pode ser Martinelli neste caso. Então, a nível defensivo, a nível ofensivo, não muda, muda obviamente a interpretação do jogador dependendo das características. Danilo é diferente de Martinelli.
Esse duelo também traz um duelo que a gente tem visto ao longo dos últimos anos na Inglaterra entre o Haaland e o Gabriel Magalhães. Queria saber se você chegou a conversar com o Gabriel Magalhães ou se preparou algum tipo de marcação especial para cima do Haaland, ou quando encontra adversários como o Haaland é outro tipo de marcação, ou se você segue a mesma linha?
Bom, todo mundo conhece Haaland, eu não tenho que explicar a meu zagueiro como joga Haaland, lo conoce melhor que eu, porque jogaram contra ele muitas vezes, então estamos focalizados em preparar bem o jogo, incluindo as características de Haaland, óbvio que temos que ter em conta que é um delantero muito, muito perigoso.
Eu entendi, o senhor respondeu depois do jogo contra o Japão, que precisava expandir a defesa japonesa e apostar nos cruzamentos, como o senhor falou. O senhor acha que a defesa norueguesa pode, embora seja linha de quatro, pode exigir a mesma coisa? Eu entendi o Vinícius como uma isca pro lado esquerdo, uma isca em italiano. Nesse sentido, o Martinelli pode fazer o trabalho ofensivo com a inversão dos dois? Pode ser uma alternativa para abrir ou para trazer para dentro?
Sim, desculpa, mas falar aqui de estratégia, creio que não é o lugar mais correto. Mas, sim, nos últimos jogos, no último período, há muito tempo que Vini muda de posição. Ele mudava no Real Madrid, está mudando agora. Ele se encontra muito bem aí e também creio que vai ser um problema para o equipo rival, que ele possa mudar a sua posição no campo, porque como disse, por fora pode meter muita assistência, por dentro pode marcar muitos goles.
Muito bem, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira aqui no MetLife Stadium. Ô Cirilo, eu não sei pra você, eu fico com a sensação aqui, cara, de repente o sol aparece, aí eu fico tranquilo, falo, opa, essas nuvens estão indo embora. Aí questão de 15, 20 minutos, bate um vento, o tempo fecha de novo, rapaz. E agora nós estamos com aquela sensação do tempo bem fechado aqui desse lado do estádio. Já já vou ouvir a torcida, vou trazer outros personagens também na nossa jornada esportiva. O Ancelotti deu uma pista aí de que o Martinelli pode ser sim o substituto do Lucas Paquetá. Já já a escalação sai e a gente traz aqui na Itatiaia, informando Prefeitura de Nova Lima. O tudo bom aqui, Cirilo.
Tiago, valeu seu nome e seu bairro. Estamos acompanhando, né? Acompanhamos ao longo da semana. Se o Ancelotti ia dar algum tipo de pista, enfim, vou perguntar ao Ale Oliveira também. Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Quando a vida pede urgência, Betim responde. Em breve, Nova UPA, Teresópolis. Primeiro, sobre o clima que você falou, Thiago, realmente tem hora que faz um calor, dá um mormaço danado, aí do nada vem um ventinho mais frio, que é o que tá rolando nesse momento, né? Segue nublado o clima por aqui, o tempo por aqui, e certamente vai ser ao longo do dia, mas a expectativa é que a chuva chegue para o pós-jogo, que assim seja, né? Que não tenhamos aí nenhuma ocorrência de raios, nem chuva forte por aqui, para não atrapalhar o horário normal do jogo. Mas, ô, Ale, vamos lá, cara, a sua visão sobre essa história que disse há pouco o Thiago Reis, sobre a história da pista pelo Martinelli. O Martinelli, para muitos, não era nem para estar aqui na Copa do Mundo. O homem foi escolhido no segundo tempo passado, acaba entrando e decidindo o jogo. Você acha que pesa esse voto de confiança pela atuação no jogo passado? Ou Martinelli jogando é de fato a característica que se encaixa, Alê?
É, pesa bastante. Pesa bastante porque você respeita o bom momento do atleta na competição. O campo e a bola, eles falam, né, Cirilo? E eles estão falando muito bem do Martinelli, né? Porque ele entrou muito bem, não foi só o gol, não. E não é só isso, né? Ele dá uma facilidade, ele dá um conforto pro Vinícius que pode ser bem interessante. Qual é? O Martinelli, dos atacantes que a gente tem à disposição, é o cara mais tático, é o cara mais obediente taticamente do elenco. Até um pouco parecido com o Matheus Cunha, mas ainda mais disciplinado do ponto de vista tático. Ele não tem nenhum tipo de problema de jogar em todas do ataque, e agora também como um meia, né? Foi assim que ele entrou contra o Japão. E não tem nenhum desconforto em correr para trás. E é isso que ele fará se ele for o escolhido para esse confronto contra a Noruega, ali pelo lado esquerdo. Quando a Noruega tiver a bola, você vai ter mais avançado o Vinícius, e cada vez mais o Vinícius vai estar próximo do gol adversário, o que é muito importante, e vai estar saudável quando o Brasil tiver a bola. Então o Ancelotti está fazendo esse time jogar para o Vinícius. Então quando a Noruega tiver a bola, o Martinelli ele vai fechar o corredor pelo lado esquerdo. E aí você tem centralizado o Bruno Guimarães e o Casemiro, e lá pelo lado direito você tem o Rayan. O Matheus Cunha ajuda no momento defensivo, pegando principalmente os volantes. Então você tem um encaixe que é favorável ao Vinícius Júnior. Embora o Martinelli não seja um marcador, como é o Danilo, por exemplo, né? Mas ele recompõe muito bem ali aquele setor e dá essa liberdade absoluta para o Vinícius. Fora que quando o Brasil tem a bola, e isso é muito importante, porque quando os adversários vêm enfrentar o Brasil, normalmente trabalham com todo mundo atrás da linha, né? Todo mundo marcando muito. A Noruega nem é tão boa marcadora, nem tem essa característica nos seus atacantes, mas vai fazer, você não tenha dúvida. Mas quando o Brasil tiver a bola, o Vinícius pode jogar pelo lado esquerdo aberto, pode jogar por dentro. O Martinelli pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar de meia, pode jogar pelo lado direito e pode jogar de centroavante. O Matheus Cunha também tem essa facilidade de jogar em todas do ataque. O Rayan joga pelo lado direito, mas escorrega para dentro. Então você imagina essa movimentação com bons passadores que tem o Brasil, Bruno Guimarães e Casemiro, para confundir o momento defensivo da Noruega. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, a minha preferida seria o Danilo. Por quê? Porque eu acho que você precisa de mais gente no meio-campo, onde, por exemplo, está o Ødegaard, que é o pensador do time deles. Você precisa de uma ajuda do Casemiro. Tomara que o Casemiro esteja melhor, mais saudável, mais atento, mais rápido, mais veloz. Mas não é o que a gente tem visto na maior parte dos jogos. Então eu preciso de uma ajuda para o Casemiro. Só o Bruno Guimarães é pouco. Então eu acho que o Danilo também dá essa contribuição. O Danilo, quando o Brasil tem a bola, ele é um atacador, né? Ele carrega a bola, ele pisa na área, sabe? Ele preocupa o adversário. E também o Danilo, na jogada aérea da Noruega, eu acho que ele pode colaborar mais que o Martinelli. E me preocupa demais, a gente já falou muito sobre isso, da seleção mais alta da Copa, de 5 jogadores de linha com mais de 1,92m. O jogador mais alto do Brasil de linha é o Gabriel Magalhães, tem 1,90m. Por mais que a gente congestione a área, por mais que todo mundo venha ajudar a marcar, por mais que a gente tenha ali as informações do treinador para esse tipo de jogada, o Cirilo, tem uma coisa que é da natureza, né? Os caras, puta do gigante, meu, como é que você vai? Os caras têm 1,95, 1,94, 1,96. É muito difícil. Eu acho que mais uma ajuda que seria do Danilo pode ser importante. Mas entendo o Martinelli, como tentei explicar aqui. Se ele escolher o Martinelli, a gente torce para que esse encaixe seja muito bem feito. E que principalmente, o Cirilo, e é fundamental, que a gente esteja numa boa tarde individualmente, porque não tem esquema, não tem escolha, não tem encaixe se os caras não tiverem bem. E a gente viu isso aqui na Copa do Mundo, alguns exemplos de seleções muito mais fortes, enfrentando zebras e tendo muita dificuldade porque os caras não estavam bem. Então é torcer para os caras estarem bem. Aliás, hoje é o melhor jogo do mundo, Cirilo. Do mundo inteiro, para Rayan e Vinícius estarem bem. Porque o momento defensivo da Noruega é preocupante, é a pior defesa entre as seleções que ainda estão na disputa. 8 gols sofridos em 4 jogos, em que pese que contra a França foi um time reserva eles tomar de 4, mas eles não se protegem tão bem e a última linha deles tem dificuldade técnica, inclusive para sair jogando no tiro de meta, que pode ser um bom momento para o Brasil. Tomara que aquele Rierson lá, o lateral direito que joga no Borussia Dortmund, não jogue mais uma vez, porque o Pedersen é pior que ele. E aí é a chance do Vinícius e do Rayan, mas ir pra dentro deles no 1 contra 1, entortar esses noruegueses aí, que sinceramente, Cirilo, tomaram sopa de gesso, milkshake de concreto, tá ligado? Não.
Ale Oliveira, comentarista aí, Tatiaia, vai dar tudo certo, Ale Oliveira. O programa Sexta nas Férias da Prefeitura de BH já está aberto. Famílias cadastradas já podem garantir a sua cesta básica até o dia 15 de julho. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Corrida aí, Tatiaia, 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Inscrições tbhesportes.com.br. Vamos com mais um registro, Thiago Reis.
Vamos lá, Cirilo, vamos trazer mais registros da seleção brasileira aqui à porta do MetLife Stadium. Brasil já sendo escalado. Bruno Guimarães, vamos falar sobre esse possível substituto do Paquetá. O Ale Oliveira ainda há pouco trazia suas análises aqui na Itatiaia. Para você, Bruno, você perde um companheiro importante ali de meio campo. O que você avalia do substituto e, claro, também dessa ausência do Paquetá para o jogo de hoje? Bruno Guimarães, que está na mira do Arsenal da Inglaterra, vai custar mais de 300 milhões de reais para quem quiser tirá-lo do Newcastle, jogador importantíssimo do Newcastle da Inglaterra. Fala aí, Bruno Guimarães.
Acho que muda dependendo quem vai jogar. O Mister treinou todas as possibilidades. Eu não posso nem te contar muito para não dar muito spoiler, mas obviamente muda a minha função dependendo de quem for jogar. Se for alguém mais ofensivo, óbvio que eu vou ter um papel um pouco mais defensivo nesse jogo para recompor. Então vai depender da opção que o Mister vai optar.
O Vini conversou algumas vezes com a gente aqui e ele sempre disse que o sonho dele era chegar em uma Copa no auge físico, técnico, e ele entende que ele está nesse momento. Você entende que você está nesse momento também?
Acho que sim, vem desempenhando muito bem o que o Mister vem me pedindo, tenho participado muito bem. Obviamente que vem me sobressaindo mais por causa das assistências, mas eu acho que meu futebol não é nem só isso. É dar meu melhor, fazer as bolas chegarem limpas para os caras da frente poderem criar, poderem jogar, marcar, ajudar, como eu falei. Tá sempre disposto a correr bastante, é o que eu venho fazendo também, mesmo nesse calor aqui, mas é tentar e continuar jogando da mesma maneira. A gente tem um passo muito importante na nossa trajetória, a gente espera que tudo aconteça da melhor maneira possível.
O que o torcedor precisa saber desse jogo que vocês estão comentando e que é importante a gente saber desse Brasil e Noruega?
Olha, acho que vai ser um jogo muito truncado também, a gente acredita que eles nas armas deles de muita bola na nossa área, muito qualquer escanteio e falta, eles vão dar a vida deles ali para tentar fazer um gol na gente. A gente treinou muito isso na semana para tentar neutralizar os pontos fortes deles. É uma equipe também que tem muita qualidade. Vai ser um jogo muito difícil, a gente está esperando isso. E a gente espera, acima de tudo, estar num bom dia para fazer o nosso melhor futebol. E, enfim, e que a gente possa conseguir essa classificação.
Você joga no futebol inglês, né? E o técnico, agora há pouco, da Noruega, estava falando que o principal força deles é o ataque, realmente. E tem o Haaland lá, né? Você já enfrentou esse jogador várias vezes. O que fazer, assim, é evitar que a bola chegue até ele? Ou a gente tem grandes zagueiros também, que estão vivendo melhor forma? Ou é se chegar, tentar evitar? Como é que vocês no setor defensivo pensam especificamente sobre o Haaland e o Rafinha? A gente viu que ele tá com um cabelo diferente, sabe que ele tá numa transição, ele tá querendo voltar a jogar, independente se o Mister vai colocar ou não ele?
É, o Rafinha tá querendo, acho que tá pronto, treinou. Vamos ver o que o professor vai opinar, vai decidir. E sobre o Haaland, já joguei muitas vezes contra ele também. Para mim, é um dos melhores atacantes do mundo, junto com o Kane. É um cara diferenciado, a gente tem que tentar, sim, evitar a bola chegar nele. É o atacar marcando que a gente fala, né? A gente vai estar atacando, mas tem que ser sempre alguém coladinho nele para não dar espaço, que a gente sabe que em uma bola ele pode decidir e que a gente não dê essa uma bola para ele.
Vou só insistir um pouquinho mais nesse assunto das assistências. Você é o líder do time, um dos jogadores que tem mais assistências na Copa do Mundo. Como é que você vai fazer, sabendo como joga a defesa da Noruega, para conseguir quebrar as linhas adversárias, baseado nas características do que você já estudou dos adversários?
Olha, eu acho que assim, de fora, é muito difícil. Eu acho que da gente ali do meio vai muito no improviso, né? Eu acho que minha última assistência contra o Japão, eu queria chutar aquela bola, mas na hora que eu vi que o japonês deu dois passinhos pra cá pra bloquear o chute, eu vi o Marte sozinho e consegui virar o pé pra ele na hora certa, no momento certo. Não dá pra eu te explicar muito como vai ser, é mais do momento, é mais do improviso, é mais do brasileiro ali. Muita coisa acontece em uma questão de segundo. Se eu decidisse um segundo mal naquele momento, talvez a gente tá abrindo uma prorrogação, indo pros pênaltis. Foi tudo no momento certo, na hora certa. E espero que eu tenha a calma daqueles 95 minutos pra estar no jogo todo e escolher os melhores passos outra vez.
Muito bem, Bruno Guimarães, aqui na Itatiaia, ou como os companheiros o chamam, o BG da seleção brasileira. Ô Cirilo, o Bruno Guimarães está entre os melhores jogadores da seleção. Chegou, quem? Cirilo! Tô vendo aqui ao fundo, deixa eu virar aqui a imagem para ver se pega ali. O ônibus do Brasil, olha aqui, para você do YouTube, Brasil chegando. Estamos aqui à porta do MetLife Stadium. Pra quem tá no YouTube ali, ó, ao fundo, o ônibus do Brasil. Comecei a ver helicóptero, drone chegando aqui na nossa posição de transmissão. Não seria pra me filmar, né, Cirilo? Então, observei aqui do lado de trás a seleção brasileira chegando nesse momento. E a Itatiaia registra pra você em tempo real, ao vivo, delegação do Brasil. O ônibus do Brasil todo plotado e, claro, todo preparado pro jogão. Seleção brasileira tá na casa, sinal eletrônico marcando 3 horas da tarde. Já já a escalação do Brasil, informando Guernal Cirilo.
Valeu, Thiago. Brasil tá na área. Ô, Ale Oliveira, vamos lá. Bruno Guimarães falou. E que cara importante pro meio campo da seleção do Brasil, que jogadoraço, que virou absolutamente dominante, dono do time dele na Inglaterra e aparentemente vai subir mais um degrau agora. Pode ser que o Arsenal, né, é o mais quente, que tá na janela de transferências, mas os gigantes ingleses, uns 3 ou 4, estão querendo o Bruno Guimarães, para você ter uma ideia da importância e da representatividade que ele tem por lá. Bom que esse cara esteja jogando a bola que ele tá jogando, fundamental nessa Copa do Mundo. 4 assistências, viu, Alê?
Tá na minha seleção da segunda fase da Copa do Mundo, viu? Ele e o Bellingham, que eu não sou bobo também, que eu não vou fazer um meio campo diferente disso, mas ele, sem dúvida alguma, tá entre os principais jogadores da seleção brasileira. É que é muito difícil você olhar pro lado, né? Quando você tem o Vini no time, mas o Bruno Guimarães tá jogando muito. E outra coisa, né? A gente não tem aquele meia pifador mais, não tem, infelizmente, né? E aí o segundo volante, às vezes o primeiro volante, tem um pouquinho mais de espaço para jogar. E aí o Bruno tem aproveitado demais essa característica dele e tem sido fundamental para a seleção brasileira, marcando, ajudando ali o Casimiro, correndo o campo todo e também assistindo, né? Dando passe para gol, pifando os companheiros. Então, sem dúvida alguma, é um líder desse time, um líder técnico, é um cara de muita garra, de muita vontade, tem muito tesão de vestir essa camisa. E no Newcastle ele já é ídolo, né? Ele deita e rola. E aí o Arsenal, como você disse, está disposto a pagar uma fortuna para levar esse jogador. E ele merece demais. Está jogando muita bola e a gente torce muito para que ele continue assim, porque o cara é um cara nota mil, viu, o Cirilo? E batalhou muito, a trajetória dele foi muito complicada, até chegar no Atlético Paranaense e ter espaço lá no Furacão, que ele não chega no Atlético Paranaense jogando, pelo contrário. E aí ele se firma ali naquele time que tinha o Renan Lodi, né, que tinha o Léo Pereira, time forte do Furacão, com conquistas significativas, e ali ele aparece muito bem, vai para a Europa e hoje está vivendo seu melhor momento na carreira, sem dúvida alguma, viu?
É isso, Ali Oliveira, boa sorte ao Bruno Guimarães em mais um jogo aqui da Copa do Mundo. Bom, vamos falar inclusive do assunto da arbitragem, ô Ale, porque tem um factual de agora e daqui a pouquinho eu falo da arbitragem de hoje que ela me preocupa, né? Que é o Ismael Elfati, que é o árbitro norte-americano. Não me parece um bom árbitro para um jogo desse nível, mas tem uma relacionada à arbitragem. A FIFA emitiu um comunicado agora há pouco suspendendo o cartão vermelho do Fularim Balogun, que é o centroavante dos Estados Unidos, tem 3 gols nessa Copa do Mundo. Ele foi expulso no jogo passado, um cartão vermelho direto, na vitória contra a Bósnia 2-0. Ele fez uma falta e aí contou com a revisão do VAR. A arbitragem de campo era comandada pelo Rafael Claus, ele foi chamado, aliás, ele foi, né, na verdade o contrário, eu tô confundindo aqui. O Claus, ele teve essa revisão na tela, ele tá apitando o jogo, foi à tela, reviu e acabou expulsando o Balogun, centroavante. Só que a FIFA tá liberando o Balogun para jogar as oitavas de final contra a Bélgica nessa segunda-feira, às 21h. Ele vai poder defender a seleção dos Estados Unidos. O Maurício Pochettino festeja essa notícia. Fato é, o Ale Oliveira, que a FIFA tá justificando que o artigo 27 do Código Disciplinar diz que a entidade pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar. Eu não sei se os caras entenderam que a expulsão foi injusta. Pra quem não viu, foi um pisão. Ele pisou. E pra mim não tinha que ter sido expulso mesmo, não. Mas esse negócio de tapetão aí é meio esquisito. É, ele pisou no pé do zagueiro. Foi feio realmente o pisão. Não me parece que ele teve a intenção de ir lá e fazer um pisão tão feio assim. E aí a FIFA acabou optando por, mesmo que tenha sido um lance recomendado pelo VAR, revisto pelo árbitro, e tendo sido expulso no jogo, a FIFA entendeu que essa história deveria ser revista e o Balogun tá liberado para jogar. Qual que é a sua opinião sobre o velho tapetão, hein, Ale Oliveira?
Ah, é loucura, independente da interpretação, você deu a sua, eu tenho a minha, o Claus tem a dele, a FIFA tem a dela, independente da interpretação, acho que abre um precedente, assim, muito, mas muito perigoso. Então, quem for expulso hoje aqui...
Tem que rever todos, né, Ale?
Tem que começar lá do começo. Porque você está mexendo numa decisão de campo. Tudo bem que a seleção dos Estados Unidos vai fazendo uma campanha muito boa. É uma seleção muito mais forte. O campeonato aqui da Major League Soccer é um campeonato que tem crescido muito. A seleção dos Estados Unidos tem a maior parte de jogadores atuando na Europa. E o Balogun é um dos principais nomes dessa seleção. Pode ganhar da Bélgica. Agora, você reverter um cartão vermelho, isso aí abre um precedente muito perigoso. Eu sou completamente contra. E acho que vai dar uma confusão isso aí, viu? Ou se podia ter passado sem essa, né? Você acabou de elogiar a FIFA aqui pela organização do torneio, pelas mudanças. A FIFA poderia ter passado sem essa. É, sou completamente contrário a esse tipo de decisão, viu, Cici?
É, eu acho esquisito esse negócio de ficar no tapetão, a não ser que tenha sido um negócio absurdo, né? E não me parece que foi um negócio absurdo. Eu não expulsaria, talvez você expulsasse, mas vida que segue, interpretaram que era pra expulsar, vida que segue com o cara fora. não acho que foi algo absurdo que tenha que ser revisto, né? Como se tivessem acusado que ele deu um soco em alguém e ele não deu o soco. Aí beleza, mas achei bem estranho. O Balogun tá liberado para jogar pela seleção norte-americana amanhã e a Itatiaia transmite, inclusive. Vamos com mais uma do Wellington Campos. Chega Europa, mais Wellington.
Não são jogadores que vocês não conhecem, né?
Verdade, né?
A gente aliás, tá daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, assim, Wellington.
Tipo seleção.
Quem vai falar agora comigo, produção? É o Ancelotti, é isso? Marquinhos vai falar, vamos lá.
A gente sabe que é muito qualificado deles, né? Então é fazer um bom jogo, né? Como vem dizendo sempre, cada jogo vai ser uma final pra gente, então não existe o dia de amanhã, não existe deixar pra depois, a gente entra em campo hoje pra ir buscar essa vitória.
Tô sentindo no teu olhar muita confiança, assim, talvez eu, no outro jogo um pouco mais de tensão, é por aí ou é só impressão?
Não sei, eu acho que quando a gente vai passando na competição a gente vem ganhando confiança, a gente vem se acostumando mais com a competição, mais com a pressão, mais com tudo que envolve, né, esse tipo de competição, então a gente vem crescendo, né, isso vem dando confiança pro nosso time, mas a gente sabe que cada jogo tem a sua história, né, cada jogo tem a sua história, a gente tem que manter os pés no chão e fazer o que a gente tem que fazer dentro de campo para sair lá de dentro com a vitória.
O que vocês que já passaram por essas situações em Copas, são 15 jogadores que já atuaram em Copas do Mundo, podem passar para os mais novos, como o Ryan, por exemplo, que é um menino de 19 anos aí, vem jogando.
Exatamente isso, né? O que a gente vem falando, eu acho que não pode deixar para depois, o mínimo detalhe vai ser decisivo, né? Aquela bola que a gente acha que não vai acontecer nada, ela pode ser muito decisiva, então são 90 minutos, 120 pênaltis que a gente tem que estar preparado mentalmente para fazer um grande jogo, fisicamente a gente está bem, taticamente também a gente está bem, né? E a gente tem que estar pronto mentalmente para fazer um grande jogo ali e sair vitorioso de lá de dentro.
Tá certo, Marquinhos, obrigado. Pra cima, boa sorte.
Aí o Marquinhos falando na chegada ao estádio, registro pras emissoras oficiais da FIFA, assim como a Itatiaia. Marquinhos falando na expectativa pré-jogo aqui na Rádio de Minas. Em instantes eu vou chamar mais uma do Thiago Reis também. Daqui a pouquinho, tá atento aqui, inclusive, para saber. Vai chegar mais gente para falar ao vivo conosco na chegada ao estádio. Falou o capitão Marquinhos. Vamos ver se daqui a pouquinho o Ancelotti vai falar também. Nós vamos registrar em instantes aqui no pré-jogo da Itatiaia. Vamos nessa, em rádio, site, aplicativo e também no YouTube. Deixa eu chamar o Wellington Campos. Agora sim, mais um registro. Alô, Wellington.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia, passeando aqui pelo centro de imprensa. Tudo bem, meu querido André?
Tudo bem, prazer mais uma vez estar na Itatiaia. Aliás, já falei isso publicamente, a melhor rádio do Brasil.
Que isso?
É verdade, não, é a minha opinião, minha humilde opinião, né? Isso não conta muito, né?
Eu sei disso há mais de 40 anos.
Prazer estar contigo aqui, ídolo.
Que bom também. E de tantas copas ao seu lado, ídolo. Qual o seu sentimento dessa Copa?
Ah, eu acho que é um sentimento, assim, de um time que tá evoluindo ao longo da competição, né? Não tem como a gente falar que o Brasil era super favorito antes. Ah, se a gente pegar o primeiro jogo contra Marrocos, era o próprio discurso aqui mesmo, nessa sala onde a gente tá, do pessoal do Marrocos, de que era 50-50, tava tudo aberto e a gente viu isso durante o jogo. Então, foi achando o time, foi encontrando a melhor formação. Apesar das várias lesões, ele tá conseguindo manter essa rotatividade do time e um time competitivo. Eu acho que assim, continuo não colocando o Brasil como favorito, porque a França tá jogando um futebol absurdo, a Argentina tá com uma sorte, parece que os caras estão lá virados pra lua como sempre, mas assim, é um time que tá evoluindo, eu acho que é legal ver esse passo a passo do Ancelotti, do time como um todo nessa Copa.
Esse que é o detalhe, você vai de Martinelli, vai de Danilo, vai até de Ederson, que ele falou ontem na coletiva, acho que despistou.
Eu de gosto pessoal, eu iria de Danilo Santos, é um jogador que eu gosto muito, acompanho desde a base do Palmeiras, desde moleque, acho que ele cumpriria muito bem essa função ofensiva, tanto quanto a defensiva. Mas vai acabar optando pelo Martinelli, e o Martinelli é um jogador que tá com confiança, fez gol, tá com moral, ele tem muita moral com o treinador, né? Então eu vejo que o Martinelli, principalmente nas ações ofensivas, para abrir o corredor, para Douglas Santos passar, para o Vini poder fechar para o meio, acho que pode ser mais interessante em relação ao adversário. A gente tá pregando muito respeito à Noruega, tudo. É, né? Mas eu acho que a gente, né, como Brasil, acho que a seleção brasileira tem que pensar em jogar ofensivamente. E acho que se você tiver esse pensamento ofensivo de atacar os caras e de dominar o jogo, tem que ser o Martinelli.
Agora, todo mundo se conversa, não, mas esse atacante deles, esse esse cara.
É, eu tenho uma história muito legal. Ele é um, com perdão do trocadilho, mas ele é um cometa Haaland, né? Porque ele surgiu no futebol muito rápido, ele foi o melhor jogador sub-21 eleito pela FIFA, depois estoura no City, é um jogador que, assim, poderia até estar jogando na seleção inglesa, porque nasceu na Inglaterra, mas decidiu defender por causa dos pais, né? O pai foi jogador, a mãe é atleta do pentatlo, inclusive, é um jogador que tem todo um histórico esportivo na vida, e é um jogador que, para mim, assim, ele é um modelo, não comparando, mas um estilo de vida e um estilo de cuidar do corpo muito parecido com o do Cristiano Ronaldo. E é um jogador extremamente competitivo, né? Basta ver a quantidade de gols que ele tem ou tem feito nas últimas temporadas. Tem que tomar cuidado, sim.
Bom te ver.
Bom te ver, um abração.
Você é bom de placar?
Sou bom de placar. Eu vou dizer que é 2-1, de novo apertado. Acho que é bom para criar casca.
Manda um abraço pro Cirilo.
Cirilão, tamo junto.
É isso aí, Cirilo. Tamo junto, abraço André, abraço Wellington Campos, Grupo Herculano, mineração para o novo tempo, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Tem mais um registro do Thiago Reis, também um personagem legal, com o seu nome e seu bairro, fala aí, Thiago.
Imagina você estar dentro do campo, abrindo a bandeira do Brasil, participando da cerimônia de abertura do Mundial, da Copa do Mundo. Esse aqui é mineiro, tá do meu lado e tá tendo esse privilégio. Vem cá, meu amigo, seu nome e seu bairro.
Eu sou o David do Gameleira.
O David, você já participou de outro jogo do Brasil e hoje, quando faltarem ali 5 minutos pra bola rolar, quem vai abrir o bandeirão do Brasil no gramado? Você e mais alguns voluntários. Que privilégio, hein?
É um privilégio muito grande, né? Representar o nosso país num evento como esse da Copa do Mundo, com pessoas do mundo inteiro. E é uma emoção indescritível, foi realmente espetacular.
Tá me contando aqui fora do ar que você acompanha a Itatiaia o tempo todo, já morando há alguns anos aqui nos Estados Unidos, mas não desgruda da Itatiaia, não?
Jamais, desde criança é um hábito já, né, acompanhar a Itatiaia, seu nome, seu bairro. Então, eu que sou de Belo Horizonte, né, acostumado a ir no Mineirão, ver o jogo do Galo, acostumado a ir no Horto, e tá aqui hoje representando o nosso país, né, e mais uma vez aqui com a Itatiaia, realmente é uma experiência única.
Você tá de uniforme da FIFA, mas por baixo tá
calçado. Ah, sem dúvida, o Brasil, né, no peito, o manto do Brasil, né, pra poder trazer sorte, né, quem sabe hoje a gente não possa sair com a vitória, né, e se Deus quiser ser campeão.
Agora, você faz um trabalho totalmente voluntário, conta pra gente um pouquinho, tem algum tipo de remuneração, a FIFA dá uniforme, um lanchinho e só?
Realmente é um trabalho voluntário, a gente não recebe, né, não tem nenhuma remuneração, mas a experiência em si, né, não tem preço, né, então mesmo que a gente recebesse por isso, o simples fato de estar aqui, acompanhar o nosso país, poder representar a nossa nação, acompanhar um evento dessa magnitude de perto, não tem valor nenhum no mundo que possa pagar isso.
Você participou de um processo seletivo para conseguir estar presente aqui?
Sem dúvida, foram mais de 1 milhão de inscritos, e é um privilégio poder fazer parte da cerimônia de abertura, porque o voluntariado abrange várias áreas, né, não só a questão da cerimônia, como logística, imprensa, e tudo que envolve um evento dessa magnitude. Então eu tive o privilégio e a sorte, né, graças a Deus, de poder representar o nosso país e entrar com a bandeira do Brasil em campo.
Agora me conta uma coisa, depois de entrar com a bandeira, cerimônia, você consegue ver o jogo? Tem um cantinho pra você assistir ou não?
Infelizmente não.
Ah, Pipa, pelo amor de Deus, tem que arrumar um cantinho pra ele.
A gente teve o privilégio de assistir uma partida, França e Senegal, no qual eles nos permitiram assistir um pouco da partida, mas por se tratar um evento de segurança e tudo que envolve isso e a questão dos ingressos, preferiram por não nos dar a chance de assistir o jogo, mas como eu disse e repito, já estou grato apenas de participar, de estar junto, depois a gente vai pra junto da galera, escuta na Itatiaia e, né, faz parte do processo.
Bola no aplicativo da Itatiaia, Hugo Sérgio é nosso com a vitória do Brasil.
Seu nome, seu bairro, muito obrigado, a vitória do Brasil, e se hoje vamos sair com a vitória e se Deus quiser vamos sair campeão.
Valeu, quer mandar um abraço pra alguém lá no Brasil te acompanhando?
Um abraço pra galera do Gameleira, pro meu parceiro Helder, pro Babies, pra toda a galera do Brasil e principalmente pra torcida Galoucura e os torcedores do Galo.
Dá um grito de galo aí, viu?
Galo!
Valeu, velho. Dá sorte lá na bandeira do Brasil. É a Itatiaia com as figuras aqui no entorno do estádio. ele vai entrar agora porque ele vai preparar a cerimônia de abertura. Que privilégio, hein? É a Itatiaia girando. Já já a bola rola aqui no MetLife Stadium.
Brasil! Ô, Thiago, excelente. Seu nome e seu bairro é Mineirada, marcando presença. Aliás, o que tem de mineiro por aqui é impressionante, um orgulho para todos nós. Falando em mineiro, se eu chamar a Patrícia Joe para registrar também a Mineirada, movimentações em Belo Horizonte, chega mais na jornada esportiva da Itatiaia. Boa tarde, Patrícia Joe.
Oi, gente. Cirilo, vamos. Eu estou aqui bem no mercado distrital do Cruzeiro. Os portões foram abertos agora, às 3 da tarde. E a turma tá chegando e escolhendo os lugares aqui. A turma bem animada, porque daqui a pouquinho no telão tem todos os preparativos para passar o jogo, tá certo? Olha, eu vou conversar com essa turma aqui, João Vitor Cirilo. Oi, gente, tudo bem? Vem cá, por favor. Estamos ao vivo na Itatiaia. Tudo bem, e você? Qual o seu nome, Júlia? Júlia, tá animada pro jogo do Brasil e Noruega?
Muito animada. Brasil vai golear, vai ser tranquilo, não vai passar nenhum aperto.
E você quem?
Breno.
Breno, e aí, qual o placar pro jogo Brasil e Noruega?
Olha, você um pouquinho pé no chão, 2-0, mas tá valendo, passar e vambora pras quartas.
2-0, lembrando que tem 28 anos que a Noruega não joga e o último jogo na França foi de 2-1 para a Noruega. Será que nós vamos quebrar esse tabu?
Vamos, com certeza. Acredito no Brasil, o time tá melhorando, tá ganhando entrosamento, é isso aí.
Bora pras quartas de final, é isso?
Bora enfrentar quem vier e vambora que você é, que você com certeza.
João Vitor Cirilo, só tá começando, daqui a pouquinho eu volto com você com a expectativa para o jogo, tá certo, meu amigo?
Combinado, Patrícia Joe, daqui a pouquinho vamos trazer mais registros, com certeza, ao longo aqui do pré-jogo da Itatiaia. Torcedor, vai participando, hein? Pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte. Obrigado a você que nos acompanha e vamos nessa, na maior audiência do rádio brasileiro, é Jornada Esportiva pela Itatiaia.
Brasil, nós estamos contigo.
Itatiaia aqui, MetLife Stadium. Daqui a pouquinho, seleção brasileira em campo e você confere na Itatiaia. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Você do YouTube, manda seu placar pro jogo, deixa aquele like, interaja com a gente, vamos juntos. Obrigado a você que nos acompanha. Temos 3 horas de pré-jogo no total para você. A nossa grande, grande, grande jornada esportiva é o esquenta para Brasil e Noruega. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Lembrando a você que hoje vamos transmitir também, logo mais, México e Inglaterra. México e Inglaterra, logo mais, 9 horas da noite, na Cidade do México, no Estádio Azteca. Tem transmissão da Itatiaia, hein? Na sequência do pós-jogo aqui. Terminando o nosso pós-jogo, nós vamos diretaço com esse grande jogo. México e Inglaterra, vai sair o adversário do Brasil, Osvaldo Reis. O Piquitito vai dar o recado na jornada esportiva da Itatiaia. Daqui a pouquinho vamos trazer também, falando em narrador, a opinião do Hugo Sérgio. Aliás, pode ser agora. Ô Hugo Sérgio, o que você está esperando da partida? O que você está aguardando desse desafio? O que você espera do jogo de já já? Inclusive, descreva já o ambiente. Turma já está no estádio, já está marcando presença, portões já estão abertos. Conta pra gente, descreva o ambiente, locutor, que é nosso.
Dali Cirilo, ambiente muito bom, viu? Um clima gostoso, torcedor chegando, aquele calor segue não tão forte assim, devido aos fortes ventos, né? Tempo tá fechado, previsão de chuva por pós-jogo, a gente torce para que a chuva desça depois do jogo. Movimentação muito boa do torcedor, portões abertos, vai pintando aqui as arquibancadas do MetLife Stadium, de verde e amarelo, torcedor brasileiro se movimentando e numa esperança ainda maior. Cada classificação do Brasil, cada jogo do Brasil nessa Copa do Mundo, a vitória dramática, 2-1 de virada, 40 minutos, praticamente no minuto final do jogo. Aquela vitória deu um ânimo a mais pro torcedor brasileiro. Tava com olhar de desconfiança. O Brasil cresce e tem que respeitar e muito, né? O futebol pentacampeão do mundo. E acredito que hoje, sem aquela dose de sofrimento que foi o jogo contra o Japão. Sofremos muito naquela virada pelo placar de 2-1. O Brasil conseguiu construir o resultado no final do jogo e hoje, creio que será diferente. É pra cima, é o Brasil tá ganhando uma cara, tá avançando e tão deixando o Brasil chegar, meu amigo. E aí que o torcedor se apega ainda mais, nós como brasileiros, torcedor brasileiro que nunca desiste, já já a bola rola aqui no MetLife Stadium. Emoção com todo o primeiro time do rádio, tá ventando bastante, clima tá gostoso. O calor de ontem estava pesado, viu? Ontem uma sensação de 40 graus. Agora, na casa de 31 graus, a sensação da temperatura aqui em Nova Jersey. Tá faltando um pouco para a bola rolar. E o torcedor brasileiro vai à loucura. Só dá brasileiros. A galera no telão fazendo barulho e mostrando a força, aquela fé no maior futebol do mundo. Somos penta. E o Hexa, ó, tá batendo a porta, viu, Cirilo?
É isso, Hugo, você falou de clima, cara, por mim, assim, eu fecho até o final da Copa ser esse o clima, Hugo Sérgio, porque nós vivemos em Houston na segunda-feira, estádio climatizado, né, evidentemente, mas do lado de fora, a sensação térmica beirando 40 graus, aqui essa semana também, na costa leste dos Estados Unidos, também muito quente, hoje os 30 graus, tô achando até frio, viu, Hugo Sérgio?
É, meu amigo, tá, esse vento você destacava pouco, né, Cirilo? Que o vento ajuda bastante, muita preocupação na tarde e noite de ontem com relação ao jogo de hoje, devido às tempestades. Nessa semana tivemos uma chuva um pouco mais acentuada, mais forte, uma corrente de vento muito forte e agora venta bastante, estádio que não é climatizado, palco também que será da decisão dessa Copa do Mundo. Mas, Cirilo, tá cara do nosso futebol brasileiro. Mesmo com calor, que não tá tão pesado como ontem, vamos pra cima. E o Brasil que encara essa Noruega, meu amigo, uma seleção que tem de todas as seleções que se classificaram, seleções presentes nessa fase oitava de final da Copa do Mundo, tem a pior defesa. Eu tô com o Alê no que ele falou, viu? Rayan, Vini Júnior, esse jogo é pra essa galera, hein? Dá pro Brasil chegar sem dose de sofrimento. Esse negócio, Cirilo, que tem que saber sofrer, isso não é pra todo jogo não, meu amigo. Aí vai ter que ter coração de titano em todo jogo, que vem a classificação já com tranquilidade e o Brasil avançando às quartas de final dessa Copa do Mundo. 94, déjà vu, Cirilo. Foi aqui nos Estados Unidos que o Brasil faturou o tetracampeonato e a gente também se apega nisso, viu, meu amigo?
É, não tô afim de sofrer também não, viu, Hugo Sérgio? Tô nessa com você aí, vamos ganhar bem, ganhar de boa, sem sofrimento logo mais. Nova Lima em destaque, quarta cidade mais segura de Minas, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Vou chamar o Wellington Campos para mais um registro. Alô, Wellington.
Cirilo, olha esse moço aqui, quem tá na nossa internet, né? Quem está acompanhando o nosso YouTube, quem tá pelo rádio, já é uma voz famosíssima, nosso querido Beltrão. Tudo bem, meu ídolo?
Tudo bem, e com você, meu ídolo?
Parabéns pelo trabalho da Casa
TV.
Eu
que agradeço.
Tá, como dizia Emanuel Carneiro, né? Um dos criadores da Rádio Tietchan, vocês estão aprontando uma confusão no meio esportivo.
Não, uma honra ouvir isso de vocês, referências para nós também. Mas é isso, fazendo o nosso trabalho, é graças a Deus, com muita aceitação do povo, tá sendo muito legal.
E aí, o que você me perguntou quando você chegou aqui no centro de imprensa?
Se o senhor tava confiante.
O senhor tá lá no céu.
Se você tá confiante.
Eu tô confiante, eu sou meio Zagallo.
É.
Ah, eu trabalhei muitos anos com o Zagallo, suguei muito aquele negócio do verde, de Brasil, vou chorar na hora do hino.
Pô, eu também, todo jogo, ainda mais que a gente tá tendo o privilégio de fazer do campo, quando começa o hino nacional, meu irmão, a emoção vem na hora, não tem jeito.
Tem que desabar, né?
Tem, não, sempre, não dá pra banalizar onde a gente tá, né? É isso que a gente tem que sempre colocar em perspectiva. Então, tá aqui numa Copa do Mundo, cobrindo a seleção brasileira, é sempre muito especial.
Beltrão, me fala do time, o que você tá achando, o que você tá acompanhando?
Olha, assim, tem essa dúvida para ver quem é o substituto do Paquetá, né? Que muita gente tá dando como Martinelli. Eu ainda tô um pouco ainda receoso em confirmar isso. Acho que o Mister pode estar preparando uma surpresa aí, que na verdade não é surpresa, né? Acho que pode ser o Danilo, o substituto do Paquetá hoje. Mas é isso, tô confiante, acho que o Brasil está evoluindo a cada jogo na Copa do Mundo, passou por um baita teste agora contra o Japão, né? Conseguimos uma virada em um jogo de mata-mata e a gente está vendo nessa Copa quão difícil é virar jogo de mata-mata. Então estou confiante, acho que o Brasil tem tudo para fazer um grande jogo hoje.
Neymar.
Acho ainda que começa no banco, mas vamos ver. Acho que, diferente do jogo contra o Japão, acho que o Mister não vai guardar ele para uma prorrogação, não. Se precisar, ele vai pro jogo hoje.
E acho que mesmo se não precisar, vai pro
jogo. também acho.
Você tem que dar rodagem para ele.
Exato. Se o Brasil conseguir um bom resultado, ele joga também para ganhar os minutinhos aí e recuperar a parte física, né?
Eu falei errado. Não é rodagem, é minutagem.
Pode ser rodagem também, por que não?
Bom te ver. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês.
Eu que agradeço. Sempre uma honra acompanhando o trabalho de vocês também. Esse aqui, ó, um fenômeno, tá em todas, tava no Japão, tava na Coreia, tava na Europa. É uma honra, viu? Tamo junto. E um beijo pra vocês, galera.
Graças à querida Rádio Tatiaia. Um beijo carinhoso.
Um beijo, tamo junto e vamos Brasil.
Aí o Beltrão da Caseta envergonhou, Cirilo.
Valeu, Wellington Campos, mais um registro aqui no pré-jogo da Itatiaia. Tem mais um chamado? Não, acho que é o som ambiente por aqui no MetLife Stadium. Já vai chegando o somzão do estádio para você também, hein? Daqui a pouquinho o Tom vai testando o áudio, em instantes também vai pintar a escalação da seleção brasileira e você vai ficar sabendo em cima do lance. Prefeitura de Betim, futuro